Vocês já tiveram essa fase na vida que você tem que usar álcool em gel toda hora?
Eu tive um mês, mais ou menos. Quando eu operei da apendicite, fiquei no hospital. Aí eu saí com a mania do hospital, tá ligado? Que qualquer coisa você... Porra, álcool em gel, não quero ficar doente.
Caralho, ele vira... Você antes, você pensa assim... besteira esse negócio de álcool gel.
Viadagem.
Aí você começa a usar e você fica psicopata. Qualquer coisa que você faz nesse mundo, você quer colocar um pouco de álcool gel.
Mas a minha frescura passou rápido, porque eu vi que dava trabalho, ia até lá e chacoalhar a mão e tudo mais, aí eu parei.
Não, porque se você tiver algum tipo de toque, tipo o falecido, né? O falecido tem toque pra cacete, o Easy.
Falecido.
Mas... Eu conheço gente, por exemplo, que é maluca em relação a isso, tá? Até de até apertar a mão já é dificuldade, sabe, pra pessoa. Então, assim, ela sempre tem aquele... É sempre um vidrinho que tem pequeno assim dentro da bolsa e vai...
É, assim, pode ter aquela esfregadinha, né?
Aí dá uma geladinha se você estiver na frente do ventilador, no ar-condicionado, a mãozinha fica gelada.
Tem gente que é tão bonita que ela vai, lava a mão, lava, entre aspas, com isso aí, né?
E lava depois com álcool.
É? Como assim, mano? Você acabou de lavar a mão, tá ligado?
Não, então quando você vai ao banheiro, porque eu conheço gente que não consegue sair do banheiro por causa das portas. Se não for aquela porta que abre pros dois lados, só você empurrando, o cara fica esperando alguém abrir a porta do banheiro pra ele poder sair.
Tô louco, mano.
Pra ele não pegar... Mas tá certo, pra não pegar na maçaneta.
Pra não pegar na maçaneta, exatamente. O cara, imagina, macho, o cara acabou de cagar, limpou
Mas
o cu com a mão.
Mas tem truques. Tem truques pra isso aí. Você carrega sempre. Você tá enxugando a mão no papelzinho. Se tem um papel, você carrega um papel com você. Aí você abre a maçaneta com o papel e joga, caralho, o papel no lixo e depois sai. Entendeu?
A cara do Richard. Isso é Richard. Pessoas Richard.
Pra não encostar, pra não trocar chique. Suor com os pobres.
Não, não é suor. O problema é que se fosse só suor, tudo bem, mas não é suor. Meu amigo, eu vou contar uma história, que esse é o pior tipo de situação que pode acontecer. Quando você vai num lugar e aí você vê o cara que vai manejar a tua comida no banheiro sair sem lavar as mãos.
É, rapaz.
Você vê, você tá lá no banheiro e você vê entrar um cara do restaurante lá no banheiro, vai lá, usa o banheiro, aí você fala, você tá lá lavando a mão, você vê o cara passar direto, você fala,
ou então ele tá coçando a mão, ou ele rói as unhas.
Meu amigo, e aquele cara, você sabe que ele vai botar a mão na tua comida. E eu vou até falar o lugar pra vocês ficarem espertos aí. Ó, é o seguinte.
Denou meus bois, denou meus
bois. Não, é porque é bem grande o lugar, mas é que o pessoal adora, principalmente quem vem de fora adora ir no Mercadão. Você.
Ah, mas porra, no Mercadão precisa nem falar, né, mano?
Ah,
o Mercadão, o Mercadão e o já citado, o cara que faz o yakisoba da Paulista, é a mesma coisa.
Olha aí, rapaz. E os caras vão, não, comi um lanche de mortadela, que vai meio quilo de mortadela no pão e é uma delícia, e um monte de germe que vai junto ali de brinde, né? O pastel também, pastel de... É assim, duas coisas famosas, lanche de mortadela e o pastel de bacalhau.
Aê, rapaz.
É essa galera aí que vocês têm que tomar cuidado, filho, porque o cara vai lá, ó, botar a mão no seu lanche, vai meter uma... Ó, a mão dele vai em cada fatia da sua mortadela, amigão. A mão que ele não limpou no banheiro.
Às vezes isso dá o gosto, né?
Também, né?
Mortadela cai no chão, ele abaixa, pega, dá uma coçada no saco.
Mas olha, uma sopradinha só, na mortadela, só...
Mas tu sabe que isso é questão de higiene, né? Essa questão do álcool em gel. Porque, por exemplo, muita gente pega ônibus aí, né? Ou metrô. É, aqueles corrimões, cara, é só bactéria, bicho. Só bactéria, sim. Só sujeira pra cacete ali, né? Então o fato de você ter um álcool em gel pra dar uma higienizada na sua mão é uma coisa decente. Eu conheço gente, não vou citar nomes aqui, compadre, mas que fazem eventos da cultura pop nesse Brasil, que após abraçar ouvintes, dar autógrafos, tirar fotos e tudo mais, ele chega no cantinho, vai lá na mochilinha dele. Conheço, compadre, eu conheço. Só não quero citar nomes aqui pra não gerar discórdia na internet.
Mas esse é o pessoal mais velho ou a galera mais jovem?
Pode dar dica.
Vambora, eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu lavo as mãos antes de sair do banheiro.
E esse é o nome de Lamidas. Eu também lavo, viu? Que a impressão é que só tu lava, né?
Pula, morreu.
olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, nós estamos de volta no 99 Vidas. Antes de falar sobre o que e qual série e quais jogos iremos comentar, só uma salva de palmas e fogos, porque o 99 Vidas completou 5 anos essa semana.
Caraca, hein? Quem diria?
Que loucura! Obrigado a todo mundo que mandou várias mensagens no Twitter, no Facebook, em todos os
E o que você manda para as recalcadas, Jurandir? O que você manda pro pessoal do recalque aí?
Beijo no ombro.
Beijo no ombro,
recalque passa longe. Ainda estamos em 2013, né? Ou foi 2014, beijo no ombro?
Foi 2014.
Não lembro.
Eu, sinceramente, esse é o tipo de conhecimento que eu não necessito na minha vida.
Mas você falou recalcado. Recalcado é beijo no ombro, meu bem.
É. Não, recalque é uma palavra comum do cotidiano das pessoas.
Não é comum.
O senhor que assumiu.
Comum na,
o senhor que assumiu.
Da Valesca Popozuda.
Foi ela que colocou.
Foi ela que inventou essa palavra.
O verbete, né?
Muito obrigado a todo mundo, vocês estão nos nossos corações. Muito obrigado pelo prestígio e por estar toda semana escutando 99 Vidas e escutando séries como esta. Bruno?
Não, eu queria mandar um beijo pro recalcado também, Jorge. Críticas não me abalam, elogios não me iludem. Sou o que sou e ninguém vai me mudar.
Isso aí, compadre.
Frasezinha do Orkut, tá ligado? Com glitter.
toma essa. Meninos, nós estamos aqui juntos para mais uma edição do Tupac.
Sobe o som do Tupac. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know when love is sweet? Dear mama, place no one above your sweet. You all appreciate it.
Bruno Carvalho, o que é o Tupac pra quem não conhece?
Senhor Jurandir Filho, para quem não conhece, o Tupac é um programa em que nós, 99 Viders, do lado de cá, escolhemos não um, mas dois jogos que talvez não tivessem um programa próprio. E aqui eles compartilham esse espaço em escolhas pessoais de cada um de nós para fazer juntos. Juntos eles formam o poderoso Megazord.
Isso.
E transformam-se num programa com esse nominho de em homenagem ao grande rapper aí que vive nos corações dos verdadeiros rappers, que é o Tupac.
Tupac Shakur. Olha só, exato. Chegou na minha vez, né, Bruno? Chegou
Sim,
na minha
senhor.
Vez, essa rodada é minha.
Isso indica que começou uma nova rodada, né? Toda
Exatamente.
Vez que chega na sua vez.
Isso indica que teremos Jesus.
Exatamente, pra quem não achei, caí aqui no 99 Vidas, que programa é esse, gente? Porque os nossos downloads, meu irmão, tão demais, mano. Gente nova aparecendo toda hora aqui. Então,
brotando do chão.
Então, brotando do chão, igual os orcs do Shadow of Mordor. Fica a dica aí. Esse programa, esse Tupac, é a reunião, né? Dois jogos para formar um programa, jogos que não ganhariam um programa específico. Mas olha só, Bruno, quando a gente fez essa pauta, nostalgia na cabeça, né? Nostalgia aqui, eu pensei aqui, fiz minha lista, né, de Tupac que eu quero pro futuro, e esses dois estavam na minha lista de jogos que eu queria que aparecessem no Tupac. E beleza, tá selecionado. Gente, vamos gravar. Chegou na semana da gravação desse cast, vamos lá revisitar esses jogos. E gente, Bateu uma desistência que eu acho que vai ser difícil até ter
um problema. Mas isso é algo recorrente em todos os tupacs, né, mano?
Então, em prol da Jujulândia, como eu falei pro Evandro...
Sim.
Em prol da Jujulândia...
Jujulândia, 5 minutos atrás, pensou em mudar as suas escolhas.
Isso, mas pra reforçar a Jujulândia...
pra colocar mais 2 habitantes ali na Jujulândia.
Exatamente. Inclusive, façam desenhos, mapas da Jujulândia aí, do que já apareceu na Jujulândia, né? Vamos falar sobre 2 jogos. Começando primeiro pelo jogo da Square, o jogo que veio para matar o Zelda. Brave Fencer Musashi.
Musashi! Oh, o Zelda. Zelda. Mas Zelda, vai falar que não era, Bruno? Zelda do PlayStation?
Bom, eu não acho mais fazer o quê? Né?
Não, não é fato que não é, mas tipo, mano, todo Bruno, mundo. Porra,
as capas das revistas era isso. Brave Fencer, o Zelda da Square. Do PlayStation, na verdade.
É.
E aí, Bruno? O que é que você tem de nostalgia?
Agora que essa porra saiu no ano do Zelda também, né? Não é de 98?
Mas ele... É de 98.
Mas aí. O menino, como é teu nome?
Coisa.
É Van. Coisa.
Guri.
É exatamente isso, cara. Não foi lançado à toa em 98. Porque, sabe assim, ó, a Nintendo vai lançar um jogo aí que vai mudar tudo. Vai mudar a história dos videogames.
Eles estavam prevendo isso, já falou.
Não, as pessoas sabiam, né, Bruno? Tinha 3 naquela época, né? As pessoas sabiam que ia sair um jogo.
Caramba,
que ia
abalar as estruturas. Caramba, mas o tempo de desenvolvimento do jogo não é assim não, seu louco. O cara viu um vídeo aqui na E3 fazer um jogo agora.
Não, mas, olha só, Bruno.
Abre o fazedor de jogos lá.
As pessoas sabiam que anos antes, no ano de 98, iria sair o Zelda e a Sony e a Square. Vocês, olha, a gente tem que ter um jogo pra bater de frente com o Zelda.
Diná. É o pessoal da Diná.
E esse foi o Brave Fencer Musashi. Ai, deu até um soluço aí, cara.
Então, só pra vocês terem uma noção disso aí, eu tô zoando, mas existem algumas semelhanças muito, muito gritantes entre o Brave Fencer Musashi ou Musashiren e o jogo dos jogos da série Zelda, principalmente o 64. Primeiro, que tem aquela coisa do cara usar uma espada, esse é o mais óbvio. Era em 3D, tá total. Só que os dois eram muito próximos pra gente falar que foi uma cópia. Só que o que o Zelda, como jogo, tem a favor? Quando eu falo o Zelda, eu não estou falando do Link, gente. Eu estou falando do Zelda, a franquia Zelda. Tá? O que o Zelda tem a seu favor? Na verdade, ele começou na década de 80 no Nintendinho e foi evoluindo dos jogos. Isso. Teve o Zelda 2, que é aquele jogo de açãozinha tal do Nintendinho e tal. Teve a versão do Link to the Past no Super NES. Aí chegou o Ocarina of Time no 64. Né?
Isso.
Vou lembrar também, se vocês quiserem, eu lembro aqueles ótimos do Philips CD-i também, os jogos.
Não, isso aí nem existe, isso aí você sonhou, Bruno.
Né? Mas, a favor dele, existiam os outros jogos que, na parte da história, sim, já tinham construído muito do que é Zelda, né? Como uma franquia. Isso. Agora, o Brave Fencer tem uma semelhança muito estranha, porque é o seguinte, qual que é a história do Brave Fencer, né? O samuraizinho que você joga é Musashi, por isso que o nome dele é Musashi, ele na verdade, ele é uma reencarnação do lendário Musashi, isso, né? Agora, ó que engraçado.
O Musashi da história do jogo, né? Não sei se era aquele famosíssimo Miyamoto
Musashi. Não é o Musashi o samurai, o famoso samurai Musashi, não. Mas é o Musashi da história, do mundo do jogo.
A lenda, né?
Isso, do lendário, meu Deus, o grande Musashi, que venceu o grande inimigo anos antes, né? Então... E aí o que acontece é que, na verdade, ó como você vê. Como é que é a história dos jogos Zelda, né? Então, geralmente o que acontece? Você tem o Ganon e o Link. Lembra que a gente discutiu isso? Que o Link não é o mesmo Link? Na verdade, eles são reencarnações do Link. A Zelda são reencarnações da princesa Zelda.
Sim.
E o Ganondorf, na verdade, ele tem versões diferentes e tal. E nessa história do Musashi é a mesma coisa. Tipo, o Musashi é a reencarnação do Musashi original. E ele foi invocado pela princesa. Então, entende onde a gente tá querendo chegar aí? Pra vencer o mal novamente. Então, até nisso tem uma pequena semelhança.
Exatamente. Né? Sem falar na jogabilidade,
fica difícil.
Porra, a jogabilidade é muito parecida, mano.
Eu sabe, eu acho estranho. Eu acho o Musashi bem mais focado em ação. Eu acho ele bem assim. O próprio Zelda já não é tão RPG assim. A gente até discutiu isso, se ele era um jogo só de aventura ou se era um jogo de action RPG e tal. Em termos, se a gente fosse qualificar, digamos, o Musashi, ele seria um action RPG, né? Um RPG de ação. Isso. Mas eu acho que ele tem muito mais ação, por exemplo, do que o... Ele tem bem menos exploração e bem mais ação do que o próprio Zelda. Né? Eu acho que o Zelda usa mais dessa exploração. Ele tem elementos de RPG, você vê... você tem, por exemplo, evolução de atributos e tal, mesmo que mínimos. Você tem uma coisa
quests, que né? Tem as quests, legal. Assim, na vilinha, isso. Né?
Pra é você dungeon, né?
Exatamente. Isso, só que exploração, ele tem bem menos, por exemplo, que o Zelda, né? Só que ele tem alguns elementos bacanas também, que eu acho aquela coisa das espadas, tá? Porque isso. Você tem uma espada que você começa, mas você não tem uma espada o jogo inteiro, você tem duas espadas principais, né? E o bacana, um elemento de gameplay que eu acho muito bacana é você poder absorver o poder dos inimigos.
Exatamente.
Né? Então, por exemplo, você tá jogando lá, você carrega a tua espada, e aí quando você joga no inimigo, você consegue absorver o poder dele. E aí você aprende as habilidades que ele vai aprendendo, vão sendo absorvidas dos inimigos. Então é uma coisa meio Mega Man. É né? Tipo, ó, joguei aqui, tipo, absorvi a habilidade desse inimigo, absorvi a habilidade daquele outro inimigo. Mega Man, e como a gente também já falou, outro jogo que tem isso, que vocês não gostam muito, é o nosso querido Kirby. Que cada personagem lá que ele engole, ele não em todos, mas existem personagens que ele engole e ele acaba absorvendo o poder. Então o Musashi tem isso também. Só que é diferente de Zelda, jogabilidade do Musashi. Meu Deus do céu, que jogo ruim de jogabilidade.
Mas olha, Bruno, na época eu não sentia muito isso não, hein? De jogo ruim não, assim, sabe? Primeiro.
Na época, o pessoal vinha falando que a gente fala mal de Nintendo, não sei o quê.
Tem que olhar com os olhos daquela época.
Se eles voltarem pros programas da Nintendo e ver, os jogos Nintendo são os que têm as notas mais altas com a gente aqui. Então o pessoal confunde as coisas. O pessoal fala que a gente odeia. O pessoal fala que a gente odeia a Nintendo. Ninguém que odeia a Nintendo.
Caralho, mas peraí. As pessoas que falam isso estão completamente enganadas. Não sei porquê. O logo deste podcast é referência a Nintendo, cara.
Mas sabe qual que é o problema, Júnior? O pessoal acha que a gente tem que babar ovo pra qualquer coisa que a Nintendo faça. E não é assim que funciona, cara. Só porque você gosta de uma coisa, não quer dizer que você tem que baixar a cabeça pra tudo. Nós todos amamos a Nintendo, os jogos Nintendo, só porque nós não concordamos com as escolhas que a Nintendo fez com o Wii U, muita gente fala que a gente odeia a Nintendo. Não é, cara. A gente, não é obrigado a gostar de tudo que ela faz. Só porque a gente não gosta do Wii U, por exemplo, não quer dizer que a gente não gosta da Nintendo.
Vou botar uma coisa aqui, Bruno.
Ouvirem os jogos, todos os programas que a gente fez de jogos da Nintendo, cara.
Olha só, Bruno. Música de desabafo agora. Pode botar música de desabafo aí. É um parênteses gigante aqui nesse tipo, que acho que é o momento oportuno pra gente falar sobre isso. Algumas pessoas reclamaram muito do nosso magnífico top 10. Top 10 não. Top, né, dos
os
melhores.
Os melhores de 2014. Os melhores de 2014.
Ai, mas... faltou o Nintendo. Ai, meu Deus, como que vocês querem que a gente dê credibilidade pra palavra de vocês se vocês não jogaram Nintendo? Caralho, vocês não deveriam dar credibilidade se a gente colocasse e ter jogado, né?
Sim.
Exatamente.
Que isso, cara, que ridículo.
Teve cara comentando que, assim, que vocês deveriam ter colocado só pela consideração. Não, cara, a gente fez justamente o mais honesto possível. A gente falou assim, ó, diferente de muitos sites por aí que nem joga e vai lá no Metacritic e põe o jogo na lista, a gente não faz isso, cara. A gente foi honesto com vocês. Não jogamos, não vamos colocar, porque não faz sentido isso, cara. E aí nego vem falar pé. Agora eu pergunto o seguinte: você vai num site da Nintendo, por melhor que tenha sido GTA, por exemplo, ou melhor que tenha sido Dragon Age, não tá. Aí você vai falar que os caras deveriam ter colocado pela consideração. Não existe isso, cara.
Bruno, sabe, e as notas da Nintendo hoje? Nintendo hoje um tempo atrás, que tipo, saiu o jogo bosta, aí eles davam 10, tá ligado, mano? Não vou falar aqui que nós somos jornalistas imparciais, mas tipo, tem que ter uma coerência na vida, sabe?
Exatamente, cara. E assim, teve gente literalmente pedindo que a gente enganasse eles. Amigão, tem uma coisa que eu não vou fazer, eu particularmente, tá? É fazer vocês de trouxa, cara, de verdade.
Não, é que a galera, sabe o que a galera tem? É aquela admiração. A galera tem aquela admiração bizarra, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu sou um cara que acompanha o trabalho do Jurandir e curto ele. Ele tem as opiniões parecidas com a minha e tudo mais, tá lá no Rapadura Cast. Aí eu assisto o filme e gosto pra caralho, tá ligado? Aí, porra, eu vou querer que o Jurandir, que é um cara que eu admiro, também goste. Aí se ele fala mal do filme que eu gostei, parece que ele tá me dando uma facada, tá ligado?
Exatamente, cara.
É como se fosse uma traição. Então parece que é isso. Parece que a galera gosta da gente. gente e gosta da Nintendo. E aí, se fica subentendido que a gente não gosta da Nintendo, o cara se sente traído. Não, mas não existe isso, tá ligado?
Porra, é só fazer uma análise aí no histórico do 99 Vidas. Putz, mais de 50% dos podcasts lançados tem coisa da Nintendo no meio, né, cara?
Sim.
Então, assim...
E vamos pensar uma real?
Entendista aí.
A gente faz programas com jogos de tempo porque a gente gosta. Cara, escuta como porque é que
a gente jogou, né, velho? A gente fala do que a gente jogou.
Exatamente.
Seja agora, seja no passado.
Mario Galaxy, escuta os casts de Zelda, cara. Tanto do Link to the Past quanto do Ocarina of Time.
O de Mario, cara. O de Mario, do Super Mario World, do Mario 3.
Ó, oh, só pra vocês falarem assim, isso aqui lá de SEGA, até hoje só teve um cast do Sonic.
Olha aí, teve uns 5 de Mario.
Mario já perdeu até a conta, cara. Teve Mario Kart, Mario 1, 2, 3, teve um pra Super Mario World, pra Mario 64, Mario Galaxy.
Yoshi Island.
Teve um pra Yoshi Island. E aí, nego vem falar. Cara, não confundo as coisas. E outra coisinha. Isso que o Evandro falou é importante. Às vezes a pessoa acha que você tem que ter opinião pra. A gente é obrigado a concordar com a opinião deles. Não é. E é até saudável pra vocês que vocês tenham uma opinião divergente. Não queiram que as pessoas sejam exatamente igual a vocês, cara. Isso é saudável, divergência.
Porra, aqui quando a gente tá gravando, eu acho é bonito quando alguém começa um zoar o outro por causa da opinião.
Porra, meu irmão.
E discute, gera algum conteúdo, sabe?
Entendi isso, não dá download não, mas barulho faz, viu? Puta que pariu.
Não, é isso que eu falo. Ó, isso aqui eu falo, mas nego critica. Aí eu falo assim, ó. Se vocês comprassem console da Nintendo igual vocês reclamam, a Nintendo tava disparada na liderança de qualquer geração aí.
Pior que é, hein?
Do início até o fim do
tempo. E outra, eu adoraria.
Não, e sabe o que é pior? Teve Nintendo que a gente não jogou Wii U, mas o próprio cara não tinha. Então ele tava dando a opinião dele baseada no review. Porque tinha nego que falou assim: vai lá no Metacritic e olha as notas. Amigão, opinião. Isso é subjetivo, cara. Você também tava dando a sua opinião sem ter jogado. Como você quer exigir que eu compre um Wii U, por mais absurdo que isso seja, porque você tá querendo me obrigar a comprar um Wii U, se você mesmo que tá falando não comprou? Você que se diz nintendista, não comprou o console, você tá querendo dizer que outras pessoas têm que ser obrigadas a comprar?
Deixa eu dizer uma coisa, Eu adoraria jogar o Wii U. Eu só não comprei. Eu só não tenho ainda o Wii U. Mas eu adoraria porque eu sou fã dessa parada toda. Só não comprei, só preferi comprar o Xbox One ao invés de comprar o Wii U, meu videogame de nova geração. Mas, por exemplo, eu recomendo você reclamar com o Jovem Nerd, por exemplo. Vai lá no Nerd Play, vê quantos jogos da Nintendo foram jogados lá no Nerd Play. Enfim. Gesui 99 vidas.
E outra,
pior. É assim, já era, mano. A metralhadora tá chegando aqui.
Quando o Wii U tiver um jogo que eu quero jogar, eu vou comprar. Como eu fiz com o Play 4, como eu fiz com o Xbox One. Assim que sair um jogo que eu quero jogar, eu vou comprar. Por enquanto, não tem um jogo pra mim. Mas isso não quer dizer que não tem um jogo pra você, amigão. Você pode comprar o console à vontade e curtir ele. E aí você vai poder pensar e tirar a sua base. Agora, da mesma maneira que você virou pra gente e falou assim, você não tem os consoles, você não comprou o Wii U. Eu vou perguntar pra você. Você jogou os outros também do Play 4 do Xbox One, por exemplo? Porque na nossa equipe a gente jogou. E foi disso que a gente falou.
Olha aí.
Certo? Então eu vou fazer uma pergunta diferente. A partir do momento que eu comprar o Wii U, vamos supor, eu compro o Wii U hoje, eu vou ter direito de criticar, certo? Então todo mundo que vier falar alguma coisa pra mim, eu vou falar assim, então você vai ter que comprar os três primeiro pra você criticar. Então Exatamente. Você não fale comigo.
Não, isso é uma idiotice. Tipo, o cara que tem a opinião dele vale mais, tá ligado? Porque não, ele tem
e,
o que
eu e outra, a gente nem falou mal, a gente só não falou.
Não
falou,
exatamente. A gente chegou e meteu um pau. Aí o cara falou assim, isso que o Bruno falou do número de vendas é um absurdo, ppp. Aí ele fala assim, número de vendas... Não entendi, isso é ótimo por causa disso, cara. Me desculpa, mas entendi só porque assim, número de vendas não importa. Beleza, porque a Wii U tá em último. Aí no final do argumento o cara colocou assim, ó. Porque você pode colocar Mario em qualquer plataforma e ver o tanto que vende. Eu falei assim, mas peraí, número de vendas não importa. Quer dizer que se Mario vende agora importa? Quer dizer, quando é pra falar bem, funciona. Porque Mario vende plataforma. Agora quando é pra falar mal, não vale.
Olha aí.
Tanto que quando eu expliquei dos jogos, eu peguei e deixei bem claro. Eu falei assim, ó, isso depende do gosto. Pra um cara que gosta de jogos Nintendo, o Wii U é a melhor plataforma. Agora, se a pessoa gosta de jogos de third party, não é uma plataforma de escolha. Foi isso que eu falei, amigão. Eu não falei se era bom ou não. E aí eu peguei e falei o número de vendas, porque sabe o que é bom de número de vendas? O número de vendas não disse um console é melhor ou não. Só que ele disse um console é mais desejado ou não. E outra, número de vendas é um número absoluto, não tá aberto pra discussão. Ele não é uma coisa, não é uma nota do Metacritic. Por quê? Uma nota do Metacritic é uma coleção de notas de pessoas diferentes. Notas são coisas subjetivas. subjetivas. Muitas vezes vocês viram aqui notas muito distantes nossas, uhum. porque são coisas subjetivas. Isso depende da experiência de cada um. Agora, o número de vendas não é subjetivo, é um número. Então ele não quer dizer que o console é melhor, isso não é. Só que quer dizer que um console é mais desejado, é um bem mais desejado, entendeu?
Bruno, diminua seu ki agora. Diminua seu ki. Tá, calma aí. Vamos voltar pra falar de Brave Fencer Musashi.
O Bruno tá muito bravo.
Brave Fencer. Você quer Brave Fencer ou Brave Fencer, Bruno?
Pode ser, escolha. É muito
pega aqui, manda que sou eu, mano.
Então fala aí.
Brave Fencer. Vamos falar aqui sobre... Primeiro, fui revisitar o Brave Fencer. Na minha memória, tava um espetacular RPG de ação. Bacaninha, uhum. divertido, mapinha, aquela visão...
Honesto é a palavra.
Aquela visão meio 2.5, né? A gente não sabia se era meio 3D ou se era 2D. Aquela visão um pouco similar a uma visão dos jogos do Zelda, né? E...
Né?
Quando ele tá nas florestinhas, parece o Zelda 3 ali, sabe? A Link to the Past, assim, tem alguma semelhancinha. Principalmente com esse novo Zelda, essa visão do novo Zelda, que é o Zelda A Link to the Past, mas com a visão um pouco mais 3D, tá ligado, Bruno? Tu entende, né? Essa que eu tô falando.
Não, ele é visto de cima, sim, ele é visto de cima. Eu não acho tão assim. Eu acho
mas
que...
Mas, gente, acho que é porque o cenário é tão feio e não tem nada no cenário. Que não ajuda. E você fala que você muda de uma tela pra outra, tem um load, que é um fade in, fade out mais demorado dos videogames, né? Que você entra num. Tipo assim, ele carrega a tela. Os jogos do PlayStation, né, cara?
É isso fala, que eu ia falar, cara. Hoje em dia dá uma demoradinha de meio segundo, você já fica impaciente, mano?
Já fica impaciente. Acessar um site e ele demorar pra abrir, sabe? Você já fica,
e a gente passou por uma época que era tudo tinha loading, tudo demorava uma era e ninguém. O pessoal tava feliz jogando.
Não. Luta, jogo de luta, principalmente, era load. De um round pro outro, às vezes.
Hoje em dia, a gente tolera um load de 30 segundos no começo do jogo, sabe? Tipo, estamos jogando, a gente fala
muito do GTA. Last of Us.
GTA e The Last of Us tem load de 3 minutos no começo ali, sabe? Você fica lá, vai pegar uma água, e não sei o que, mas é isso, carregou isso e morreu, né, cara? Tipo o Shadow of Mordor. Tem um load.
Load honesto. Mas o Bruno falou de jogo de luta. Você jogou Street Fighter 2 do Super Nintendo? O Alpha 2?
O Alpha 2 é ridículo.
Mano, o Alpha 2 é o tira clímax. É.
Entra em round.
Tipo, ele fala assim, round 1. Aí ele para 10 segundos. White?
É muito escroto isso, porque é o que o Juras falou. Nos jogos novos, você espera... Aí o jogo te fala assim, vai, filho. E não vai te tirar daquela inversão. Agora no Street Fighter, mano, todo round você, tipo, calma aí, trouxa, espera. Não, aí
joga. E o pior, assim, que eu vi, assim, o Brave Fencer foi mais um daquela lista de jogos que eu comprei na Feira dos Pássaros. Eu cheguei lá, olhei, assim, jogos novos. Aí tinha um Naruto desenhado, assim, na capa. Naruto cabelo azul, não sei o quê.
Tinha um Dragon Ball desenhado na capa.
Exatamente, eu falei assim, e Square lá escrito. Que é o cara, óbvio, né? Comprei, né? Porque você não pensa duas vezes. Na geração PlayStation você não pensava, né? Saiu o Square, você comprava qualquer coisa. Então eu comecei a jogar e comecei a me divertir. E achei bacana algumas coisas do Brave Fencer. Por exemplo, o esquema do dia e a noite, sabe? Você tá jogando dia, aí algumas coisas acontecem. Aí se você tá jogando à noite, outras coisas acontecem. Então algumas missões só podem ser feitas de dia ou à noite. Ou você pode visitar uma vilinha, você chega lá, você só pode entrar numa casa pra conversar com um cidadão a partir de determinada hora, porque se, por exemplo, for um bar que funciona só à noite, então é só a partir das 6 da noite que ele tá aberto, entendeu? Durante o dia ele não tá. Então você vê essas coisas acontecendo durante o jogo, e é bacana isso, sabe? Eu achei uma das inovações do jogo que eu curti. Mas outra coisa do Brave Fencer que eu gostava muito é a movimentação dele, sabe? Porque era fácil controlar ele. Mas revisitando, eu vi...
Com analógico, né?
Exatamente. Mas revisitando, eu falei, não é... Não é fácil jogar essa porra, sabe?
Porque... Não, a movimentação dele, né? Agora, assim, pra você dar um golpe no cara é sofrível, cara. Muito, porque o movimento dele é muito limitado.
É muito limitado. Nossa, até com as armas novas que você pega tipo uma flecha espiritual lá que você atira, que é horrível, cara, pra usar, sabe? Então, assim, ele tem recursos bacanas. Talvez na época, eu não me recordo na época, mas o Brave Fencer na época, ele era inovador até certo ponto, entendeu? Então ele tava experimentando algumas coisas. E era a Square fazendo, então a Square saindo do seu padrão RPG clássico pra fazer um advento, né? Um jogo de ação.
Mais focado, sabe? Em ação,
o
né?
O fato de você ver até os inimigos caminhando, assim, era, já era diferente da Square, né?
Então, uma coisa também que é importante, pra vocês verem como ele lembra muito o estilo SD do Final Fantasy VII.
Isso.
É porque a produção do Brave Fencer Musashi começou logo depois do Final Fantasy VII, né? Então é uma coisa que a Square já queria fazer, né? Então você vê que tem uma coisa ali, tem um legado de meio Final Fantasy ali, no sentido mais a parte artística, né? Porque você vê que o personagem lembra muito aquele bração, a cabeçona, tá, o corpinho, é bem estilão SD do Final, é bem remanescente, né, do que era o Final Fantasy VII. Né? Não por acaso, quem trabalhou na arte desse jogo foi o Tetsuya Nomura, que também trabalhava na franquia Final Fantasy, hoje é o diretor, digamos assim, o maior nome, entre aspas, da Square, hoje em dia, né. Então, assim, você vê que já tinha um trabalho, a Square queria fazer isso. É óbvio que tem comparações com Zelda. Até mesmo esse elemento que você falou agora das coisas dos eventos do dia e da noite também tinha, né? No caso do Zelda. Uhum. Então, assim, atraiu muita atenção, às vezes, até por isso. É, além de ser um jogo da Square que todo mundo...
Era a mesma equipe de produção. Vezes. Era a mesma equipe de produção de muitos jogos famosos da Square, né?
O próprio o Hironobu Sakaguchi, ele era produtor do Brave Fence, né? O Sakaguchi é do Final Fantasy, né?
Sim.
Criador da porra toda.
Né? Criador, só é o cara da Square.
Então, assim, o nome dele tava envolvido. Então, assim, tinha alguns elementos que eram bacanas e eram inovadores e eram bem pensados. Só que parece que era um jogo muito pequeno pra esse monte de coisas, né? Esse monte de possibilidades, né? Porque era um jogo, sei lá, que você finalizava em 4, 5, 6 horas. Não era um jogo tão longo assim, sabe? E uma das inovações que eles quiseram trazer é que era um RPG que tinha diálogos e eram dublados. Era uma dublagem horrorosa. Uma bizarra.
Batman Feira da Fruta é melhor.
O Bruno fala mal da dublagem do Resident Evil, mas caralho, a do Musashi é um dos piores.
Não, não é pior.
Puta que
Shoot! Why do I have to do this? What the heck? I'll get Lumina, and then I'm out of here.
Você já colocou para as pessoas ouvirem aí a dublagem horrorosa deste jogo. E é vergonhoso, né? É vergonhoso o negócio, sabe? E tem até umas.
É que eles tentaram forçar para dar um clima meio desenho animado, sabe? Tipo, tentou forçar um pouco para puxar isso lá, né?
Tem uma hora que chega assim: ai, Musashi, você é lindo. Um cara falando isso, o prefeito da cidade, sabe? Bizarro o negócio. É muito escroto a dublagem.
Não, é japonês, né, mano? Japonês
existe. Japonês existe.
Calma, mas eu tô falando da dublagem em inglês. Eu lembro de ter jogado o Brave Fence em japonês primeiro.
Não, mas assim, a história veio do jogo em japonês. Eles não iam alterar o conteúdo da história, né? É igual o pessoal falar, por exemplo, do Shun ser afeminado, né?
Cavaleiros
do Zodíaco. Eu não acho, eu acho que tem personagem muito mais afeminado aí por aí hoje em dia.
Quem não tem um amigo afeminado aí sem ser balde? Né?
Tem um monte. Quem não tem um amigo afeminado que mora no Canadá?
Porra! Eu posso citar um fácil aqui. Pena que ele está a 7 palmos. Muito bem, essa foi a minha escolha. Brave Fencer
Musashi. Não, calma.
Essa foi tem que falar, essa foi a minha lamentável escolha.
Deixa eu só falar, é importante mencionar que na época o jogo fez um sucesso relativo, cara. Ele foi um sucesso comercial e até na crítica ele foi até bem recebido. Tanto que pouca gente sabe, mas esse jogo teve uma sequência, cara. Brave Fencer
Musashi teve uma sequência. Caralho, cabeça explodindo. Você viu pra isso? Você viu pra isso, juro?
No PlayStation?
Não, saiu no Play 2, cara.
Que isso, cara?
Saiu um jogo chamado Musashi Samurai Legend no Play 2. E é a sequência do Brave Fencer Musashi, cara.
Caralho, a capa parece aquele jogo 3DS lá, Bruno. Tem um nome estranho, gigante.
Putz, como é que é, velho?
Olha aí, Juras, eu mandei a capa.
The World Ends, alguma coisa assim. Caramba, fugiu o nome do jogo agora.
Caralho, e o jogo parece ser bem. Caralho, o visual massa, cara, do jogo.
Não, ele era meio bonito, desenho, né? Cara.
É meio. Como é aquele.
Caraca, o Bruno sempre melhorando, que é ruim, mano.
Hein, Bruno, como é o nome do estilo lá do Wind Waker?
Pera aí, só um minutinho. The World Ends With You.
É isso aí mesmo, cara. O personagem lembra muito. Mas lembra, ele lembra ainda, o
estilo.
Né?
Não, então. Lembra que não é o mesmo Musashi. Então ele é um Musashi. É, mas não, tem que lembrar
nem cabelo azul ele tem, ele não tem.
E esse jogo é bem mais focado ainda em ação. Ele tem bem segmentos curtinhos de ação, sabe? Uhum. Ele é bonito até, ele é bem mais bonito que o primeiro Musashi, né? Que ele é feito em cel shading e tal. Mas pra você ter uma ideia, foi pouquíssimo conhecido. Pouquíssimas pessoas sabem que o Musashi teve uma sequência, porque muita gente ficou nessa que, ah, putz, é a nostalgia, deixa eu voltar a jogar o Musashi. Aí ferrou, né, velho? Esse cara...
Não, tô surpreso aqui que teve sequência desse jogo e não sabia. Estou vendo aqui vídeos e olha... Engole o primeiro de porra. Ele virou basicamente um hack slash, hein, Bruno?
Esse Musashi. Sim, por isso que eu falei. Ele tinha um foco bem mais em ação, seus segmentos mais curtinhos e tal. Ele tem um foco maior ainda em ação do que o primeiro já
Quem
tinha.
Quem diria, mano? O Bruno sempre alegrando as nossas vidas. Bem mais maneiro, realmente, hein?
É ação, jogo de ação aí.
Como eu falei, o primeiro Musashi já tinha bastante ação. E aí esse segundo, então, meu amigo, virou ação. É aquela coisa assim, mate todos os inimigos nesse ambiente. Sabe, e segue em frente, sabe, tipo, mata aqui, faz isso aqui, bem mais focado
muito
em ação.
Muito bem, a minha segunda escolha desse 2-pack lindíssimo é o Ape Escape.
Falando de Juju.
Apescape, um
todos somos macacos.
Clássico, exatamente. Um clássico do PlayStation, cara. Como a molecadinha gostava de jogar Apescape na locadora, né, cara?
Porra, muito mais por causa dos macacos do que qualquer coisa, né, mano?
Era divertidinho, um meninozinho do cabelo vermelho, sabe? Assim, era um jogo engraçadinho, apesar da ideia bizarra. Você joga com um menino que tem que capturar os macacos que estão...
Parece, a ideia desse jogo parece... Roteiro de filme do Ed Murphy, tá ligado?
Exatamente, muito caro disso. Vamos dizer que esse jogo é o Jungle for Kids.
Nossa. O limite do humor.
Jesuí Charlie, meu filho. Jesuí Charlie.
Se vier macaca atirando aqui em casa, já sabe o que
Mas
é.
Mas olha só. Joguinho de aventura, estilo clássico, estilo de mapa. Muito igual àqueles jogos que nós já comentamos aqui no 99 Vidas, tipo Croc, tipo Spyro, né? Esse tipo de mapa verdão. Que você vai andando.
3D, inclusive, acho que eles usaram a mesma textura dos outros jogos.
Deve ser tudo igual.
O cara mandou no WhatsApp, tá ligado? Ô, tem como mandar a textura da grama aí pra gente?
Não, a Sony falou assim: olha, eu tenho essa engine aqui. Quem quer? Quem quer fazer um jogo? Faz um jogo de dragão, faz um jogo de jacaré, faz um jogo do menino aí, captura macaco, faz qualquer coisa aí, né? Mas o jogo era basicamente isso. O meninozinho.
Mas era até bonitinho, cara. Era um jogo honesto.
É mais ou menos da mesma época, né? 99. Exatamente. Era isso aí que tinha, é.
Não, e assim, como o Evandro falou, o destaque, na verdade, era os macacos, que era engraçadíssimo. Tipo, a situação pra você capturar os macacos, tudo era muito. Era isso que dava graça, na verdade, no jogo. Não era nem tanto a jogabilidade, assim. É até importante falar da questão de jogabilidade, porque ele foi o primeiro jogo totalmente desenvolvido pra funcionar com DualShock. Você não consegue jogar esse jogo sem o DualShock no Play 1.
Epa.
Porque, não sei se vocês lembram, não sei nem se todos lembram a primeira versão do controle, o Play 1 não vinha com DualShock, né? Ele vinha com controles que era só os botões digitais mesmo. E aí, quando chegou o DualShock, na verdade, os jogos eram opcionais. Você apertava o botãozinho de analógico, uhum. E os jogos que davam suporte pro comando analógico usavam, e os outros jogos não. No caso do Ape Escape, se você não tem um DualShock, ele nem funciona, cara. Azar o teu. É obrigatório pra jogar Ape Escape ter o DualShock, cara.
Tu sabia que esses macaquinhos, por muito tempo, foram considerados mascotes da Sony?
Por consideração, né? Mais por consideração, porque mascote da Sony mesmo é engraçado. que são dois gatos lá, o Touro e o Kuro, acho que, se não me engano, os nomes deles. Mas vira e mexe, o pessoal adota mascote, assim, o pessoal acaba adotando mascote.
Pô, né? O Crash tem que ser o mascote, mano.
Vira por demanda popular, né?
Exatamente. Esse jogo, ele tinha uma jogabilidade interessante, porque o seu objetivo era achar esses macacos no mapa, né? Você tinha você entrava numa fase e ele te dizia lá, ó, você tem que encontrar, sei lá, 4, 5 macacos. Então você tinha que procurar pelo mapa isso. E o mapa era um esquema de plataforma clássico, que você ia avançando você tinha que subir em alguns lugares, tinha que passar por umas cachoeiras. Tinha muita fase debaixo d'água, né? Praticamente toda fase tinha uma parada debaixo d'água, né? E ele conseguia capturar macaco debaixo d'água, soltando aquelas redes, etc. Você coletava muitos itens, tinha muito item escondido durante o mapa mesmo, umas moedinhas, uns itens especiais, é tipo aquelas moedas DK do Donkey Kong. Então, era um jogo que tinha uma proposta bem bacana, era um jogo de aventura, que dava pra jogar de boas aça.
Porque você jogava até tranquilo, porque assim, não é um jogo que ele vai te prender pela história, né? Assim, é bem simples.
É, assim, dificuldade, né? Tem uma exploraçãozinha ali.
Vai lá, captura uns macacozinhos agora e depois, pô, volta pra jogar depois, daqui a algumas horas. Não é aquele jogo que você vai ficar preso lá, porque, pô, não é um RPG que você fica lá, pô, tem que acompanhar a história, tá? Não. É aquele jogo que você, pô, joguei um pouquinho agora, peguei uns macaquinhos aqui, é engraçado e tal. Ó, o macaquinho fugindo, fazendo graça e tal. Aí daqui a pouco, beleza, passou.
Escape, Bruno, é um jogo clássico pra aquelas. Tu sabe aquelas paradinhas que tem em shopping que a gente deixa criança? Tipo uma mini creshzinha?
Sim, sim.
Sei.
Que tem vários videogames assim, sempre tem um
Escape. Área de recreação e tal.
Ainda tem uns videogames antigos assim, e sempre tinha um Escape lá pra decada jogar. Tu jogando esses joguinhos. Eu descobri outro dia que tinha um jogo do Ben 10. Eu fui pro aniversário do meninozinho, aí tinha lá, ia ser nesse lugar, né, que...
Não, no Play 1 não, né? Play 1 não, porque isso...
Não,
deve ser recente,
é Play 3, pô. Eu acho que é Play 3.
É,
mas
Play 3
Wii. É esqueminha desse bichinho aí, do Escape aí, sabe?
Pô, aliás, só um adendo, cara. Ben 10 o pessoal fala mal, mas é uma ideia de um super-herói fazer. Na verdade, o cara é o Mega Man que se transforma em qualquer poder que ele quiser, cara. E fazer um jogo do Ben 10, um jogo bem feito, é muito fácil, só não sei porque os caras não acertam a mão, porque se você pensar, é um personagem que ele pode se transformar em diversos aliens, então ele tem vários poderes. Se você fizer um gameplay pra adulto mesmo, vira com um jogo bacana, cara. Que eu falei, como se fosse um Mega Man. É que o pessoal não sabe aproveitar.
O Ben 10 não é um Lanterna Verde, não. Ele é muito Lanterna Verde, né?
Ah, mais ou menos.
Não, não. Eu acho que ele é muito mais do que eu falei Mega Man. Porque, assim, na verdade, o que é o Ben 10? Ele chama Ben 10, teoricamente, eu acho. Não sei. Não
sou, porque ele é 10?
Não tem, é porque ele é muito 10. Tipo, ele é, muito, ele é 10. Bem 10. Ele é bem 10. Não, mas porque ele tem o poder de se transformar, acho que em 10 alienígenas, né? Então, e o nome dele, putz, é bem
então
intenso.
É um nome que cagou o negócio, né? Porque, tipo, dos pokémons, né? Que eram 150 pokémons.
Aí, não. Mas aí, por exemplo, ele pode... ele vai trocando o negócio que ele tem lá, o Omnitrix. Na verdade, troca os alienígenas. Então, de uma temporada pra outra, ou de uma série. Porque, na verdade, ele tem várias séries também já. Uhum. Ele troca os alienígenas também, né? Então, ele pode se transformar e tal. E é bacana, porque se você soubesse fazer um gameplay montado nisso, nesse poder dele que ele tem, cara, seria um jogo muito, muito bom, sabe? Eu já joguei alguns desses jogos no DS também e tal. São jogos bem mais ou menos. Mas se eles fizessem um jogo nessa pegada que eu tô falando, pensa Mega Man.
O Shadow of Mordor do Ben 10 agora.
Não, mas poderia, cara. O problema é que ele é muito... É que o pessoal não ousa muito, porque é um jogo... Ah, é o público infantil. Todo ele tem que ter um jogo do Ben 10, mas pega esse conceito. Porque sabe quem que é, qual que é o conceito do Ben 10, na verdade? Ele é o conceito do... Esses dias eu tava falando de Heroes. Se vocês lembram lá do Peter Petrelli, é isso. O Peter Petrelli e o Siler são caras que absorvem poderes dos outros, de uma maneira ou de outra.
Saudades,
certo? Heroes, fantástico. Tem que voltar logo. Falaram que ia voltar, eu tô esperando, né?
Mas fantástica a primeira temporada.
Não é
temporada,
tão fantástico. Né? É, não é fantástico, porra.
Primeira temporada. Vocês, as pessoas, Bruno, isso é uma coisa a se falar. As pessoas falam muito mal de Heroes injustamente, porque quando surgiu Heroes, todo mundo pagou pau inacreditavelmente. Nossa, sim, é o Lost dos heróis, porque é a primeira adaptação de quadrinho realmente pra TV, que vai funcionar, que é uma parada séria, que não é um negócio boboca, tipo Lois e Clark, sabe? Aquela besteira que passava do Super-Homem.
O senhor não me fale mal de Dean Cain, não me fale mal, porque... E isso aí, ó, vou falar a verdade pro senhor. Lois e Clark é o melhor produto de Superman que já existiu nessa face. Nossa, da Terra. É o melhor, muito melhor que
Smallville. Chupeca isso aí, né? Chupeca isso aí. Você escuta cada
muito
barbaridade.
Muito melhor. Nego ficar babando o ovo pro Smallville... Lois Clark é mil vezes melhor. Lois Clark é mil vezes melhor que o Retorno do Super-Homem. Sabe aquele filme O Retorno que tem lá o do Bryan Singer? É do Bryan Singer? É, não é?
É.
E muito melhor que esse sci-fi que eles tentaram fazer aí do Super-Homem, meu amigo. Lois Clark é muitas vezes melhor. Só não é melhor que o Super-Homem 1 e 2 com Christopher Reeve. De resto, meu amigo, é melhor que tudo que tem. É o melhor produto Super-Homem aí, digamos, dos anos 90 pra cá.
Aí eu vou te dizer uma coisa, Bruno. Voltando pro Apescape, Indo nesses lugares que tem esses jogos pra criança e tudo mais, eu vi um Apescape bem bem feito pro PlayStation 3. Eu falei assim, caralho, esse jogo evoluiu, né, cara? Será
que
vai ser
uma... Não, mas você vê que é engraçado.
Aí depois eu vi que saíram vários jogos do Apescape. Né?
Então, Apescape é uma franquia de sucesso, cara. Por incrível que pareça, ele faz o sucesso. Não por incrível que pareça, porque o jogo realmente surgiu com um grande mérito, né? Então, assim, ele era divertido. É o que eu falei, ele não vai ganhar nenhum Oscar por roteiro, melhor roteiro original, nem nada. Mas ele é um jogo divertido de jogar, sabe? E assim, ele acabou gerando várias sequências, e não só isso, cara, os personagens se tornaram tão, tão influentes que eles acabaram aparecendo em outros jogos. Cara, tem um modo pra Metal Gear Solid 3 que envolve os macaquinhos do Apescape.
Tô falando, virou
mascote da Sony. Metal Gear, sabe? Eles aparecem personagens de Apescape em Monster Hunter, sabe? Então eles apareceram em vários outros produtos, cara.
É, se estabeleceu muito bem. Eu lembro que quando eu comprei o PSP, primeira vez, lá atrás, aí eu fui olhar a lista de melhores jogos de PSP, né? Que o cara sempre, pirateiro na época, sempre quer baixar os melhores jogos pra nem jogar. E, cara, todo mundo indicava o Apescape do PSP, aqueles primeiros lá que saíram.
Isso, não, que o primeiro Apescape, na verdade, o Apescape on the Loose do PSP, ele é um remake do primeiro, cara. Então. Do primeirão mesmo, do Play 1. É muito bacana.
Ah, é? Não sabia, hein?
É.
O versão on the Loose. Deixa eu dar uma olhada aqui nele aqui.
É, ele é esse aí mesmo. Vi a capinha aqui.
Dá pra você pegar no PSP, surgindo o filho, esse aí.
E é um jogo bacaninha. Bom pra jogar em portátil, né? Porque é missãozinha rápida e tal.
Exatamente, é aquilo que a gente falou lá no começo. Você vai lá, joga, captura uns macaquinhos aqui, satisfeito. Depois
volta. Não, tá um gráfico mais bonitinho, pô.
Tá bem mais bonito,
verde,
pô.
Tá doendo meus olhos esse verde da grama nele aqui. Jesus. Como tem jogo ruim nesse mundo, né, cara?
A comparação dos gráficos aqui, ó. O cara deu um Ctrl L no do PSP.
Beleza, é isso mesmo. Muito bem, vamos para as notas.
Notinhas
para Brave Fence e para Apescape. Evandro.
Cara, o Bravo Fencer, na época eu já achava zoadinho. Mas provavelmente é porque eu já tinha meio que uma rixa com esses gráficos 3D de PlayStation 1 e até o PlayStation 2, alguns jogos. E como o próprio Jandir, que foi quem escolheu o jogo, quase desistiu de vossa escolha, porque foi inventar de jogar de novo agora, sabe que não é um jogo lá muito maneiro hoje em dia. Apesar de ter todo o time dos sonhos da Square envolvido e carregar o nome de ser um jogo da Square e tudo mais, eu daria honestas 60 vidas.
Tudo bem, excelente nota, mano. 60
mesmo. Pra esse jogo tá bom, né?
Devia ser 50.
Apescape dá pra jogar até hoje, honestamente. Não foi um jogo que eu joguei muito na época, mas assim, pra um portátil, deve ter pra 3DS aí também. Tem pra Vita, Bruno?
Não, que você é louco, Apescape pra 3DS, você tá maluco?
Sony, mano,
é da Sony o jogo.
Enfim, pra portátil, pra celular, que seja, ou qualquer lugar que seja portátil, eu acho que vale. E pra jogar nesse portátil, eu dou 90 vidas. Joguinho rápido, pá, pega os... Pelos macaquinhos, pô. Eu quero action figures desses macaquinhos aqui na minha mesa.
Eu pensava que as crianças não iriam gritar nesse programa.
Crianças sempre tem que gritar.
Eu também. Pô,
agora eu posso só falar uma coisa rapidinho. Que eu falei Monster Hunter, né? Não é Monster Hunter, é Monster Rancher que ele saiu.
Muito bem, Bruno!
Não sei se você lembra do Monster Rancher.
Não.
Monster Rancher era muito legal, mano. Vocês têm que lembrar. É aquele jogo de batalha de monstros. Era Pokémon pro PlayStation, só que você colocava um disco e aí ele criava um monstro a partir do disco que você colocava.
Eu lembro!
Eu ouvi falar dessa porra aí.
Esse jogo era muito louco. Tipo, era um jogo de você criar seu monstro.
Desenho, que era famoso.
Eu desenho.
Não, mas esse caso é que o jogo saiu primeiro e o desenho veio depois. cara.
O desenho Monster aqui... Ranger copia pouco Pokémon, quase nada.
Mas é muito mais
bem. Não, então é batalha de monstro, só que o legal desse jogo é que você tinha lá uma fazenda, tal, criava seu monstro, e aí você podia colocar CD de música, CD de jogo, e ele criava um monstro baseado no CD que você colocou, cara. Isso era muito legal.
É muito Pokémon
legal. Não copia não, nada. Coisa pouco.
Obrigado a falar mal aí de Apple aí, meu irmão. Mas a Samsung, hein, roubando tudo da Apple, hein? Até o visual, as
caralho,
coisas
todas. Caralho, o que tem a ver, mano? O cara tá louco. Tá falando de Apescape e Monster Hunter, o cara veio falar da Samsung.
É, porque eu lembrei no post que eu fiz no Facebook, o pessoal dizendo, aí, tamo aí, Apple. Só que eu coloquei aqui um... Fui levar pra autorizado um iPhone e o cara não queria aceitar porque tinha uma mancha na tela, assim, tudo mais. Aí o cara dizendo assim, bem feito, tem que se fuder mesmo, só porque tu comprou Apple, tem que se fuder. Aí eu, caralho, que bizarro. Tem que se fuder a Samsung, que copiou tudo da Apple, né?
O pior é que tem o celular da Samsung novo, chama Galaxy Alpha, que, mano, é muito copiado do design do iPhone. Parece que é o iPhone da Samsung, tá ligado? Aquela bordinha e tudo mais.
Vou ver aqui. Nossa!
O dia que chegou lá na loja, eu falei, gente, chegou o iPhone da Samsung.
Caralho!
Olha o preto no iPhone.
Puta que pariu. Ainda bem que o 99 vezes a gente pode falar mal à vontade de qualquer marca agora, né? Tamo nem aí, né? Que se
for somos independentes.
Exatamente, independentes, roots, nosso público que manda o negócio.
Não, Samsung, vem anunciar, Samsung. É. Pode mudar a nossa opinião.
Caralho, eu morro, mas não troco de celular, meu, de marca. Só, mas eu tenho a Apple tatuada no peito, meu. É que nem um Bruno pela SEGA aí.
Caralho.
O Bruno começa a falar, macho, ele tem uma tatuagem da SEGA nas costas, ela começa a brilhar, é tipo o dragão do
Shiryu. Igual aquelas da Yakuza, manja, que o cara pega as costas inteiras.
Exatamente.
O Bruno tem o SEGA gigante
assim. O Bruno... A sua nota, meu filho, pelo amor de Deus.
Falando nisso, e a sua nota?
Então vamos lá, né?
Tio Peck é... Tio Peck é sempre isso, né? A galera adora esse Tio Peck por isso.
Tinha que chamar Alt Tab Peck.
Vai, Bruno.
Senhores, vamos começar por Brave Fencer, né? Brave Fencer é uma coisa engraçada. Na época, eu já falei assim, na época eu já não dei muita atenção pra ele. Não que eu não tenha jogado, joguei, mas eu lembro que eu jogava ele meio que pra terminar mesmo. Sabe quando você joga um jogo só pra terminar?
Claro.
Porque o jogo era um jogo divertido, mas eu já lembrava da jogabilidade ruim. Aí quando eu fui voltar a jogar, meu amigo, eu falei assim, não, meu controle tá quebrado, não é possível. O controle deve estar quebrado. E aí é complicado, a jogabilidade dele realmente é muito, muito ruim. É um jogo que tem boas ideias, a questão das espadas, os poderes, os pergaminhos, o você sugar os poderes dos inimigos e tal. Existem ideias boas, só que a jogabilidade não colabora, cara. Realmente, quando o jogo depende muito de uma coisa que é você dar espadada no inimigo e você não consegue alcançar o inimigo, porque o alcance da primeira arma é muito curto, já começa por aí.
Verdade.
Então, assim, você tem que chegar muito perto do inimigo. E outra coisa, se você dá espadada, ele fica literalmente parado no lugar. Então é muito inútil, cara. A jogabilidade dele realmente é bem travada. É o que eu falei, são ótimas ideias, o problema foi a execução não foi tão legal. E eu nem ligo, porque a cópia de Zelda é pra bater Zelda, porque eu não ligo pra essa coisa de, é o Zelda Killer da Square. Não, é um jogo, cara, eu olho o jogo pelo jogo que ele é. E infelizmente ele não é tudo o que ele poderia ter sido. Então minha nota pra Brave Spencer, cara, é 70 vidas.
Nota honestíssima.
E pra Apescape?
Apescape, é o que eu falei, ele não vai ganhar nenhum Oscar, não vai ganhar nenhum prêmio de melhor roteiro. É porque
não
existe
Oscar pra jogo, né?
Não, mas eu digo o roteiro em si pode ser uma adaptação, por exemplo, porque não? Last of Us vai ganhar quando sair, certeza. Tá concorrendo, já tá concorrendo antes de sair o filme do The Last of Us, vai ganhar com o melhor roteiro adaptado, vai ganhar. Já pode entregar direto, não precisa nem ter a premiação lá. Mas, é um jogo divertido, ele é um jogo divertido. Tinha uma limitação chata na época, que a pessoa não conseguiria jogar se não tivesse DualShock, mas era em favor da jogabilidade. É uma coisa que, por exemplo, a Nintendo faz, só que a diferença do que a Nintendo faz, que é uma coisa até que a gente vai falar isso mais pra frente, mas a Nintendo, ela cria um console, muita gente nunca se tocou disso, ela cria um console pra ela. Então, quando a Nintendo cria um controle, ela tá pouco se lixando pras outras empresas, ela cria um controle que vai dar as possibilidades que ela quer. Por isso que a gente vê que são sempre os jogos da Nintendo que utilizam todo o potencial dos consoles. Então, por exemplo, quem usa usa melhor o controle do 64 são os jogos da Nintendo. Quem usa melhor o controle do GameCube são os jogos da Nintendo. Quem usa melhor os controles do Wii são os jogos da Nintendo. Porque a Nintendo já cria com aquilo na cabeça. Qual que é a diferença do caso do Ape Escape? O problema é que o console saiu com o controle do DualShock e veio depois. E nem todo mundo tinha o DualShock. Então eu acho que muitas pessoas deixaram de experimentar o Ape Escape por causa disso, né? Então, na verdade, uma coisa que, entre aspas, era uma vantagem, que eles queriam mostrar as funcionalidades do DualShock, se tornou uma limitação. Não. Mas o jogo não deixou de fazer sucesso por isso. Ele foi um sucesso de vendas na época, foi um sucesso de crítico, o pessoal recebeu super bem. Tanto que deu origem a vários jogos aí. Jogo no Play 1, jogo no Play 2, jogo no Play 3, jogo pra PSP, vários spin-offs, participação em outros jogos, como a gente falou, o caso do Monster Ranger, o caso do Metal Gear, cara.
Isso.
Ele virou sabe, tinha um modo lá, um modo separado pra você capturar os macacos em Metal Gear 3, cara, Solid 3, né? Então, assim, tem um impacto, né? Teve um impacto cultural dentro do mundo dos games. E é um jogo divertido, é um jogo legal de você jogar, que eu falei, em doses homeopáticas, não é um jogo que você vai ficar, meu Deus, jogando horas, mas ele é um jogo bacana. Eu acho que ele vale 85 vidas, cara.
Aí, ó, você tinha quase gritado.
Honestíssima. Vou dar logo minha nota aqui. Aliás, eu tenho que dar minha nota, senão não tem mais ninguém pra dar nota, né?
Não acaba esse programa.
Minha nota para Brave Fencer. Olha, foi uma das maiores decepções nesses 5 anos de 99 vidas em revisitar um jogo com uma nostalgia gigante. Caralho, vai ser foda falar de Brave Fencer. Aí você vai revisitar o jogo e ele ficou no tempo, sabe? Nada se aproveita bem. É lamentável, cara. Foi lamentável revisitar, mas em prol da Jujuzice, Jujulândia, ele tá aqui sendo representado e teve seus comentários do Evandro e do Bruno. Infelizmente, a minha nota pra Brave Fencer vai ser 10 vidas.
Caraca,
velho.
Que
é o que eu consigo dar pro Brave Fencer, é isso. Pela minha decepção. Não,
a nota, o cara tá dando 10 porque é a escolha dele, tá ligado? Se fosse de outro, ele dava 0.
Ô, Jurandir, você tá dando uma nota pro Brave Fencer menor que a do Juju, menor que a do...
Acho que é menor até hoje, não, Bruno?
Time Commando, cara. Você tá dando uma nota melhor que Time Commando, cara.
Mas pelo menos o Brave Fencer foi a decepção. A decepção, quando a decepção vem, Bruno, ela vem em dose cavalar, sabe? Então é um jogo que fiquei muito decepcionado em revisitar. E eu não recomendo pra ninguém ir atrás, cara, do Brave Fencer. Talvez dessa sequência, porque eu achei bem interessante do PlayStation 2.
Não vai.
A sequência vai nas 15 vidas. Então,
esquece essa porra. Talvez. Esquece essa porra desse Brave Fencer, que foi o maior erro. Desse 2-pack que foi trazer esse Brave Fencer pra cá. Porque eu queria permanecer com essa nostalgia de que era um jogo bacana da Square. E não é um jogo bacana da Square, infelizmente. É um jogo que tem muita coisa errada. Jogabilidade errada. Gráfico datadíssimo, porra, esses loads insuportáveis de mudança de telinha, sabe? É um fade out de 15 segundos, que saco, sabe?
Sabe uma diferença grande que ele tem, por exemplo, dele pro Final Fantasy? No caso do Final Fantasy, o Final Fantasy são esses personagens construídos com esses polígonos do mesmo estilo, só que você tem os gráficos de fundo que dão uma contrabalanceada, entendeu?
Uhum.
Porque eles são pré-renderizados, as imagens.
Não é o caso do Brave Fencer.
O Brave Fencer, então, na verdade, é tudo aquilo. Então, realmente, joga contra
ele. Exatamente. Tem muita coisa errada nesse jogo. Não vou criticar a dublagem, porque eu sei que era de uma... Da época específica, a dublagem dos jogos era assim. Achei até bacana eles colocarem dublagem pra praticamente tudo no jogo. Todos os NPCs que você encontra durante o jogo.
Isso foi uma coisa bacana.
Eu vou aumentar minha nota, 20 vidas, tá? Só por isso mesmo. porque isso foi uma coisa realmente muito bacana e foi até inovadora pra uma época, né? Porque antigamente você tinha diálogo só dos personagens principais, né? E no jogo, talvez por isso ele seja tão curto, né? Porque eles tiveram que
lutar. E outra, nem era dublado, cara. Você pensa nos RPGs da Square, então o próprio Final Fantasy VII não tinha dublagem.
Não tem dublagem.
E a Square só foi repetir isso, grandiosidade, no Final Fantasy X, né? Que aí sim você tinha dublagem master, né? Do Final Fantasy X.
Que o Final Fantasy X é um dos melhores, não por acaso, né? Mas, enfim, eu me decepcionei muito com o Brave Fencer de ter revisitado e é uma pena que eu gostaria de que ele permanecesse como um jogo bacana, como o possível concorrente do Zelda, sabe? Não, eu me enganei, sabe? Ele não
tá, longe
não, tá muito longe, não chega aos pés do que a maravilhosa, do que a inigualável Nintendo fez por nós.
Essa comparação de novo Zelda, novo... sei lá, novo Metal Gear. É igual quando os caras falam que apareceu o novo Messi, manja. Nunca dá certo, mano. A parada pode ser igual ou melhor, mas se alguém mete a comparação, ah, já vem com a promessa de ser o novo Metal Gear, aí já começa cagando já. Mesmo que seja um jogo bom, mas fica sempre nessa sombra.
Exatamente. Diferente do Ape Escape, que é um jogo extremamente carismático.
Muito.
Os macaquinhos são muito carismáticos também, eles fugindo desesperado, com aquela sinetinha na cabeça, apesar de eu achar até um jogo um pouco racista, quase...
Pronto, o jogo é racista.
Racismo, tem macacos, eles estão fugindo. Macaco. Logo eles devem estar errados, né? Por ter feito alguma.
Mas mesmo assim, é um jogo extremamente divertido. E é bacana, você fica viciado em querer achar esses macacos perdidos pelos mapas, sabe? A menininha lá dizendo: ah, tu tem que ir pro mapa tal porque tem 10 macacos perdidos. Aí você tem que ir lá, e tem uns puzzles das fases. É um jogo bem divertido e não à toa ganhou várias sequências e portes pra PSP e etc, né? Então é um jogo divertido que vale a pena dar uma procurada, uma jogadinha, não esperando nada demais, né? Meu Deus, eu vou jogar esperando uma baita de uma história. Não. Você vai jogar pra entretenimento, pra se divertir um pouquinho, sabe? Divertir, jogar, colocar a cabecinha um pouco de lado assim e se divertir capturando esses macacos. Então, pra Ape Escape eu vou dar 80 vidas. 80 vidas, que é o meu... Por isso eu escolhi o Ape Escape, porque a memória que eu tinha antigamente é a memória que eu tive hoje fazendo essa revisita a este jogo do PlayStation.
Notem que as menores notas dos próprios jogos foi do Jurandir, as menores notas dos jogos dele.
Mas o Tupac é isso, né? O Tupac não necessariamente são jogos excepcionais, excelentes e tudo mais. São escolhas pessoais e que alguns podem gostar mais do que outros, né? Então acontece. Mas a minha decepção maior foi o Brave Fencer, que é uma pena, que é um absurdo. E eu lamentei ter escolhido ele aqui pro Tupac. Mas é isso, ele tinha que entrar algum dia aqui no 99 Vidas. Não podia deixar passar batido. Se você não concorda, coloque aí nos comentários, porque aqui a gente respeita a opinião das pessoas. E esperamos que vocês opinem também sobre o Ape Escape e sobre o Brave Fencer Musashi. Deixe o seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Siga a gente lá no Twitter, @99vidas, ou curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/99vidas. Seja o nosso patrão. Aqui não tem mais amarras, não. Não tem amarras com propagandas, não. Você sustenta o 99 Vidas. patreon.com/99vidas.
Que foi? O cara deixando de comer pra ajudar a gente.
Ah, muito. Olha só, os patrões estão se reunindo lá no grupo pra fazer várias coisas, pra jogar online juntos, gravar podcast juntos. É uma loucura. O povo lá não para de fazer coisas. Então se junte a este bando de Viders. Viders, Bruno? Lifers.
Não, Viders. Viders não, é o termo correto, né?
Pra estar lá tem que ser patrão, né?
Exatamente. E muito obrigado a todo mundo pelas mensagens, pelos 5 anos de 99 Vidas. Ele existe por causa de você, meu amigo ouvinte. É isso. Até semana que vem. Tchau. What's the matter, human? Can't beat a bunch of apes?
Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Keep calm e deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem disposição. Quem tem disposição.
Volta para esse Tupac especial. Aliás, não, não. Tupac especial não, desculpa. De novo.
Nunca.
Tupac especial.
Meninos, nós estamos aqui de volta.
Não tá com sono ainda, mano.
É, rapaz.
Tá gravando não, deitado, mano, tá ligado?
Isso. É que vocês vão fazer, tipo, abertura de 20 minutos. Digo, a abertura é maior que o cast.
Que aí bonito, fica. É isso aí. É
o Bruno tá gravando com o notebook na barriga, tá ligado? Aí que terminar, ele só joga pro lado.
Só fecha, assim, ó. Fecha a tampa e tchau. Acorda rolado em cima do notebook.